E a Costa Amazônica detém a maior faixa contínua de manguezais no mundo, com 68 municípios da Amazônia Legal dependendo do ecossistema, sendo 29 deles somente aqui no estado do Pará. Ao todo, no Brasil, 75% desse ecossistema estão conectados à Amazônia, numa extensão de mais de 1 milhão de hectares, onde vivem cerca de 5 milhões e meio de pessoas. O Pará concentra o maior estoque de carbono azul do Brasil, com 574 milhões e 700 mil toneladas de dióxido de carbono armazenadas nos manguezais. Os dados estão no levantamento do Projeto Cazul, com apoio da Fundação Grupo Boticário. E é sobre a importância desse estudo e também da importância dos manguezais para a nossa biodiversidade é que a gente vai falar agora com a Lisiane Alberti, que é especialista em conservação da biodiversidade na Fundação Grupo Boticário. Lisiane, para a gente começar o nosso bate-papo, né, a respeito desse projeto e também dos nossos manguezais, né, a importância que eles têm para a nossa biodiversidade, queria que você começasse explicando aos nossos ouvintes o que seria esse carbono azul de que eu falei ainda há pouco, né, que a gente detém aqui no estado do Pará a maior concentração desse estoque.
O termo carbono azul, ele se refere ao carbono que é capturado e armazenado pelos ecossistemas costeiros e marinhos, como os manguezais e os marismas, por exemplo. Esses ecossistemas, eles atuam como sumidouros de carbono, absorvendo o CO2 da atmosfera e estocando, né, na sua biomassa, seja nos seus troncos, nas folhas, nas raízes e também no sedimento. No caso dos manguezais, né, devido à baixa oxigenação do solo e a sendo decomposição, né, por essa falta de oxigênio muito mais lenta do que em outros ecossistemas, o carbono ele fica retido por longos períodos, podendo chegar em milhares de anos. Se estima que esses ecossistemas, eles cheguem a sequestrar de 3 a 5 vezes mais carbono por hectare do que outras florestas terrestres. Então, nesse sentido, né, a conservação e a recuperação, a restauração de ecossistemas de carbono azul são estratégias fundamentais para a gente lidar especialmente com a mitigação das mudanças climáticas, contribuindo para a redução das concentrações de CO2 na atmosfera e também, né, combatendo aí o aquecimento global.
Mas só para fazer um entendimento aqui para o nosso ouvinte, né, o carbono azul está muito ligado com os manguezais, é isso, né?
Isso, com os ecossistemas marinhos e costeiros de forma geral, né, como marismas e manguezais, mas em especial os manguezais aí tendo esse maior potencial.
Agora, por que essas áreas, né, são tão importantes para o equilíbrio do ecossistema? Você falou aí que eles têm uma potencialidade um pouco maior do que as florestas que normalmente a gente conhece, né?
Sim, é basicamente por conta, né, disso que eu comentei. Como a gente tem um solo pouco oxigenado, acaba que esse carbono ele entra nesse ecossistema e acaba ficando estocado por um longo período. Mas além dessa importância, né, para a questão climática, eles também, os manguezais são verdadeiros berçários da vida marinha, abrigando aí uma rica biodiversidade, atuando também como escudos naturais contra a erosão costeira e tempestade, fornecem sustento para comunidades tradicionais, né, que dependem desses ecossistemas, tanto para pesca quanto para atividades extrativistas, e aí também, né, entra mais uma vez essa questão toda do combate às mudanças climáticas armazenando carbono. Ele é, né, um ecossistema fascinante, mas muitas vezes incompreendido, ainda é um ecossistema pouco conhecido e até mesmo pouco falado, e por isso que a gente, né, o estudo lança luz para esse ecossistema, né, pensando que a gente precisa conhecer mais e saber mais sobre os grandes benefícios que esse ecossistema é capaz de oferecer para nós enquanto sociedade.
E a gente está falando de uma área que a maior parte está ligada à Amazônia, né? Como eu falei no início da entrevista. A gente está tendo 29 deles, né, desses manguezais dentro do estado do Pará. E aí eu queria muito perguntar para ti a respeito, né, da subsistência deles, né, se eles são mais resistentes do que outros ecossistemas e o que, que você já tem estudado com relação às ameaças que essas áreas sofrem.
Bom, essas áreas, logicamente, elas vivem, né, em um ambiente onde a gente tem uma água salobra, onde as ondas estão batendo constantemente, então, logicamente, eles têm uma capacidade de adaptação muito forte, mas ao mesmo tempo, né, essa capacidade enquanto a gente diz enquanto condições naturais.
Acho que quando tem o retorno eu percebo que está com alguma falha. É, como eu estava comentando, né, ele é capaz de suportar essas variações naturais, mas quando a gente fala em impactos humanos, ele sofre muito fortemente, né, principalmente os impactos. Quando a gente fala na conversão de solo para atividades de agricultura e agricultura e também especulação imobiliária. Então, ele é, sim, um ambiente altamente resiliente, mas, como todo ecossistema, existem limites, né? Então, todo cuidado é pouco e a gente, sim, deve cada vez mais começar a pensar enquanto cidades, enquanto populações, né, nesses limites e começar a estabelecer limites para que essa nossa intensificação das nossas atividades humanas não prejudique esses ecossistemas que são tão importantes.
O que a gente pode identificar que é mais ameaçante, né, vamos dizer assim, para esses ecossistemas?
Bom, basicamente, como eu comentei, além da conversão do solo para as atividades de aquicultura e agricultura, em especial, a conversão do solo para a especulação imobiliária. Então, a gente vê grande parte dos manguezais no Brasil como um todo, né, sendo aterrados para construção de infraestrutura, né? E se a gente pensa que os manguezais, eles formam essa barreira, como eu comentei anteriormente, uma barreira onde eles são capazes de dissipar até 60% da força das ondas, a gente tem que pensar nesses ecossistemas como uma infraestrutura natural para as cidades, para proteger as cidades do aumento do nível do mar. Então, por isso que a gente diz que os manguezais também são tidos como soluções baseadas na natureza, que é a natureza ajudando a gente a resolver os nossos desafios. Então, a gente sabe que o nível do mar está subindo, né, e a gente tem um ecossistema, um aliado super poderoso que está ali à nossa disposição. A gente só precisa conservar e mantê-los, né, como eles estão, ou restaurar até mesmo se estão degradados para que eles possam recuperar, né, esses serviços ecossistêmicos que eles prestam aí para a gente de graça, né, e muito, né, uma função muito importante.
Agora, Diziane, o estado do Pará está concentrando, né, muitos manguezais, como falei ainda há pouco. Essa nossa posição, ela acaba favorecendo o estado de alguma forma com relação, por exemplo, ao mercado do crédito de carbono? Como é que é feita essa visualização?
Sim, com certeza, né? Como o Pará, não só o Pará, né, mas toda a costa amazônica, né, detém um dos maiores bancos de manguezais do mundo. O Brasil abre um leque de oportunidades para o mercado de crédito de carbono. Então, a conservação desses ecossistemas, né, que são essenciais para a mitigação das mudanças climáticas, pode sim gerar renda através da venda de créditos, atrair investimentos para projetos sustentáveis e fortalecer a posição do Estado como um líder nacionalmente quando a gente fala de crédito de carbono, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem aí desafios, não só para o Pará, mas para o Brasil, infelizmente, como um todo, né, não sendo diferente aqui para o Estado, mas que a perda de manguezais, né, impulsionada muito por essas atividades nossas, ameaçam esse potencial do mercado. E, além disso, as mudanças climáticas, né, em especial, aí, como eu comentei, o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos, vão intensificar ainda mais a pressão sobre os ecossistemas. Mas, logicamente, a gente tem muita oportunidade, né? A gente só precisa de uma estratégia robusta de conservação que combata essa ocupação desordenada, que promova práticas sustentáveis nas áreas costeiras, que se invista em projetos, né, de adaptação às mudanças climáticas e, em especial, também conscientizar a população para que, né, todos entendam a importância dos manguezais, não só para a economia, mas também para a natureza como um todo.
Lisiane, só para deixar, acho que bem explicadinho, né, para o ouvinte que de repente não saiba o que é um crédito de carbono, né, o que seria esse crédito de carbono, como é que é feito esse cálculo também?
Uhum. Como é que funciona o mercado, né, de carbono, né?
Exato.
Sim. Bom, na verdade, para cada tonelada de carbono que é deixada de ser lançada no ecossistema, é gerado um crédito de carbono. E aí, se comercializa esses créditos de carbono para que as empresas possam compensar as suas emissões. Então, basicamente, é assim que funciona.
Perfeito. Agora, com relação a nível de Brasil, né, qual é a contribuição dos manguezais da nossa Amazônia Legal aqui, em termos de contribuição, de importância?
Sim, com certeza. Bom, em termos práticos, né, o mercado de carbono ele pode trazer inúmeros benefícios para o Brasil, atuando então como incentivo financeiro para a gente conservar ambientalmente e também promover o desenvolvimento sustentável. Então, em termos práticos, né, a gente pode gerar renda com a venda dos créditos de carbono, uma vez que as empresas e os países que precisam compensar as suas emissões, elas podem comprar créditos gerados a partir da conservação de florestas, de manguezais. A gente consegue atrair investimentos para projetos de baixo carbono, né, porque a busca por créditos de alta qualidade pode atrair investimentos para projetos de conservação. E a gente também pode criar empregos verdes, né, porque uma economia de baixo carbono vai demandar profissionais qualificados, né, de diversas áreas ambientais. Além disso, pode fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional, consolidando, né, o Brasil como líder na oferta de créditos de carbono e na busca por soluções para as mudanças climáticas.
Perfeito. A gente tem, Lisiane, a regulamentação, né, da lei sobre o crédito de carbono, que representa aí, um avanço significativo nessa economia mais sustentável, né, que a gente queira falar. Como é que o Estado do Pará ele pode se valer dessa posição, né, que ele está, e também quanto o Estado pode agregar com a venda desses créditos?
Bom, a lei, né, a lei 15.042, que foi aprovada aí no finalzinho do ano passado, ela representa um passo importante para o Brasil e, logicamente, para o Estado do Pará, que tem esse protagonismo aí no estoque de carbono, para regulamentar o mercado de carbono e impulsionar as ações para cumprir os nossos compromissos climáticos, especialmente aqueles, né, assumidos no Acordo de Paris. Então, a nova legislação ela tem foco na criação de um sistema brasileiro de comércio de emissões, um mercado regulado com regras claras e métodos de redução de emissões obrigatórias para cada setor da economia. Então, né, qual é a importância disso, né? Imagine então que empresas que reduzem as suas emissões, elas podem vender créditos de carbono para quem ainda não conseguiu, né, ter esses créditos, gerando aí um incentivo financeiro para práticas mais sustentáveis. E o Brasil, em especial o Pará, né, com os nossos manguezais, possui um potencial enorme para lidar com esse mercado. Com a legislação, o país dá um passo muito importante para consolidar seu protagonismo na luta contra as mudanças climáticas, abrindo aí um caminho para um futuro mais verde, mais azul e também mais sustentável. E os manguezais, com essa enorme, né, capacidade de sequestrar carbono, têm um papel bem importante nesse cenário.
Lisiane, agora sobre políticas públicas, né? Qual é a importância da gente ter políticas públicas que estejam aí alinhadas, adequadas, na proteção desses manguezais?
Bom, como toda política pública, né, a partir do momento que a gente tem uma política que regulamente qualquer ação, a gente vai ter ações de fiscalização, a gente vai ter as pessoas até mesmo mais atentas olhando para isso. Então, a regulamentação é essencial para a gente garantir que o mercado de carbono seja feito da melhor forma possível, para que, né, o mercado seja, funcione, consiga repartir, fazer a repartição dos benefícios para todos os entes, né, que estão relacionados, onde eu trago aqui, por exemplo, as populações tradicionais que vivem ancestralmente, dependem e mantêm esses ecossistemas. Então, principalmente quando a gente fala no Pará, a gente sabe que a gente tem uma população enorme, né, que vive no entorno desses ecossistemas e que ajudam a conservá-lo. Então, essa regulamentação é importante e é preciso que durante esse percurso da regulamentação também se olhe e se distribua adequadamente os benefícios. Então, eu acho que a regulamentação dá uma segurança jurídica mesmo para que todo mundo possa se beneficiar da melhor forma.
Lisiane, para a gente fechar nossa conversa a respeito da importância dos manguezais, né, e também de todo o trabalho que é feito pela Fundação Grupo Boticário, né, através do projeto CASU, que inclusive foi de onde a gente tirou, né, os dados do início dessa entrevista. E aí, esse estudo, né, do projeto, que ele é muito amplo, claro, ele pode ajudar... pode ser uma ferramenta aí na construção justamente dessas políticas e também na agenda da adaptação climática?
Com certeza, com certeza. Bom, aqui na Fundação Grupo Boticário a gente trabalha muito forte nisso. Assim, esse editorial Oceano Sem Mistérios, onde faz parte esse estudo sobre o carbono azul dos manguezais, é um documento onde a gente tenta transformar dados científicos que são complexos e que muitas vezes acabam ficando, né, dentro dos muros da academia, para que vários setores da sociedade tenham acesso e entendam ele da melhor forma. E com isso a gente espera logicamente, que cheguem a tomadores de decisão, né, que tomem decisões qualificadas a partir de dados técnicos embasados em ciência, a sociedade para que reconheça a importância e também consiga fazer barulho, né, para que essas políticas sejam de fato regulamentadas, aprovadas e aplicadas. Então, com isso, a gente espera contribuir aí, logicamente, para que a gente tenha. A gente está na década do oceano, onde a gente pretende ter um oceano resiliente, um oceano saudável e também um oceano reconhecido e valorizado por todos. Mas não tem como a gente ter um oceano saudável e resiliente se a gente não tiver um oceano reconhecido e valorizado por todos. Então, essa valorização, esse conhecimento da sociedade é de extrema importância para que a gente consiga, de fato, alcançar, né, a conservação do oceano e todos os ecossistemas que são fundamentais.
Perfeito. Eu conversei aqui com a Lisiane Alberti, que é especialista em conservação da biodiversidade na Fundação Grupo Boticário, falando aí sobre a nossa potencialidade, né, dos manguezais, também do carbono azul aqui para o estado do Pará, para a região amazônica e também para todo o país, quiçá também para o mundo, né, para a biodiversidade mundial. Muito obrigada, Lisiane, pela participação.
Obrigada a vocês. Boa tarde.
Boa tarde.